bate-papo sobre os assuntos da vida. A partir de agora, você ouve Conversando com Lúcio Pachter. De SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pachter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica. Polos em Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas, Campinas, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Tupã e agora em Juiz de Fora. Informações www.infic.org.
Partilhas, a revista de filosofia clínica do INFIC. Artigos, resenha, informações. Acesse www.revistapartilhas.org.
Você que me ouve nesta noite de sábado. Hoje conversaremos sobre alguns desdobramentos em torno da alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna consta numa passagem do livro A República de Platão. Ela, através dos tempos, ganhou muitas interpretações, muitos desdobramentos. E ela trata de um grupo de prisioneiros. Esses prisioneiros, desde o nascimento, estavam presos a correntes dentro de uma caverna. E eles passavam o tempo deles dirigindo o olhar para uma parede ao fundo dessa caverna, que era iluminada por uma luminosidade vinda oriunda de uma fogueira. E na parede eram projetadas então as sombras, né? Sombras de pessoas, sombras de objetos, de plantas, mostrando cenas e situações do dia a dia. O que esses prisioneiros estavam vendo, essas imagens, essas sombras, fazia com que eles dessem sentido à vida através das interpretações que eles faziam. Bem, a partir daí, Platão constrói alguns argumentos. O que ele quis colocar, entre outras coisas, é a nossa visão fragmentada, a nossa visão torcida, disforme, disso que, para Platão, seria a realidade. Bem, muito se escreveu sobre isso, e hoje nós veremos um dos neoplatônicos muito conhecidos nos nossos dias, o escritor Richard Bach. é o autor de Fernão Capelo Gaivota. Ele conta que, depois de ter escrito Fernão Capelo Gaivota e do grande êxito literário no cinema, em peças de escolas que teve o escrito dele, as pessoas começaram a perguntar por onde ele passava. Perguntavam a ele, o que você vai escrever agora, Richard? E ele dizia que ele não era obrigado a escrever mais nada, nem uma única palavra, porque a obra dele já falava por ele. E ele confessa que para ele escrever era muito difícil. Ele ficava no aviãozinho dele, voando pelo meio-oeste norte-americano, pousava pelas campinas, pelos campos de cereais, e se deitava e olhava para o céu, ficava treinando um método de fazer as nuvens sumirem diante do olhar dele. Era uma espécie de meditação que ele fazia. E um dia ele começou a se perguntar o que aconteceria se aparecesse de fato alguém que pudesse fazer isso com facilidade. Nuvens que pudessem desaparecer. E que mais? E que pudessem ensinar as pessoas a fazerem isso. Uma espécie de messias da nossa época, uma espécie de profeta da nossa época, de uma espécie de iluminado da nossa época. Não é? E ele fala e compara com Siddhartha, com Jesus, com os mestres que ele acreditava. E ele vai mais longe. E se além de aparecer, se este homem, Richard, pudesse conhecer pessoalmente, pilotando um bimotor como ele pilotava, e que pousasse numa campina ali próxima a ele, como seria esse encontro? O que eles falariam? O que aconteceria a partir daí? Esse é o argumento de uma das obras mais conhecidas da nossa época, chamada Ilusões, que se trata de mais uma interpretação da famosa alegoria da caverna de Platão. E veremos imediatamente um trecho disso. Na obra Ilusões, as primeiras folhas, elas são manchadas de óleo e são escritas à mão por um mecânico, em letras disformes. E é esse trecho que nós vamos ver. É o resumo de toda a obra Ilusões. Ali o Richebá escreve assim: houve um mestre que veio à Terra, nascido na Terra Santa de Indiana, criados nos montes místicos, depois do Fort Wayne. O mestre aprendeu sobre este mundo nas escolas públicas e ao crescer em seu ofício de mecânico de automóveis. Mas o mestre conhecia outras terras, outras escolas, outras vidas que tinha vivido, lembrava-se disso e, lembrando-se, tornou-se sábio, tornou-se forte, de modo que outros viram a sua força e o procuraram, em busca de conselhos. Observem como começa a história que Bá nos conta. Esse mestre se diferenciava porque lembrava de outras terras, outras escolas, outras culturas, outros elementos, e que, comparando com o que ele estava vivendo ali, lhe dava uma disposição para além dos olhos daquelas pessoas, do entendimento delas. Essas pessoas passaram a procurar por este homem para saber conselhos. Aqui, a alegoria da caverna de Platão ganha ares contemporâneos. Mas, daqui para frente, ela se expande em outras direções. Vamos ver. Bá continua em sua obra. O mestre acreditava que tinha o poder de ajudar a si mesmo e a toda a humanidade, e acreditando, assim isso era. De modo que outros viram o seu poder e o procuraram para se curar de seus problemas, de suas doenças. O mestre acreditava que todo homem deve considerar-se filho de Deus, e acreditando assim era para ele, para as pessoas, e as oficinas e garagens em que trabalhava se apinhavam com aqueles que procuravam a sua sabedoria e o contato com ele, e as ruas ficavam cheias de pessoas. Bem, mas Richard Barr nos mostra que não era esse o intuito deste homem. No início ele queria ajudar, queria mostrar, mas à medida que as coisas aconteciam, ele se deu conta que as pessoas estavam entendendo muito diferente certas lições importantes que eram passadas no sentido da liberdade deles, do crescimento deles, da autonomia deles. Não era isso que estava acontecendo. E dessa maneira, as pessoas começaram a chamá-lo de Messias e acreditar em milagres, e ele não gostou nada disso. Ele sabia que não era por aí, que essas coisas precisavam se desenvolver conforme as bases da época. Então ele começou a falar em parábolas, em dar outros exemplos para essas pessoas, numa tentativa de fazer com que elas entendessem, já que a razão não alcançava e as necessidades gritavam. Ele tentava, por parábolas, mostrar por outros caminhos estas coisas. E um dia, então, ele disse para as pessoas: dentro de nós está o poder de nosso consentimento para a saúde, para a doença, para a riqueza e a pobreza, a liberdade e a escravidão. Somos nós que controlamos isso, e não os outros. Um moleiro disse a ele: essas palavras são fáceis em tua boca, pois és guiado como não somos nós, e não precisas trabalhar como nós trabalhamos. O homem tem de trabalhar para ganhar a vida neste mundo. Então ele respondeu a este moleiro. E o que ele responde constitui um avanço muito grande nos elementos da alegoria que Platão instituiu há 2.500 anos. Vejam o que ele coloca que nos ajuda nos nossos dias, em tantas coisas que vivemos, em paixões, em padecimentos, em caprichos, em erros da nossa, que turvam a nossa compreensão lógica, a nossa compreensão de valores epistemológica. Olhem o que ele disse a esse moleiro. Traduza isso para a sua vida, para as suas questões pessoais e observe se há em você uma sintonia com isso ou há um diálogo com isso. E se não existir nada dessa natureza, para você o caminho é de outra maneira. Isso não faz de você melhor ou pior, certo ou errado. Apenas a história para você é outra, ok? Vamos ver. Uma vez havia uma aldeia de criaturas no fundo do leito de um grande rio cristalino. Vou repetir o que ele disse ao moleiro. Uma vez havia uma aldeia de criaturas no fundo do leito de um grande rio cristalino. A corrente do rio passava silenciosamente por cima de todos eles, jovens e velhos, ricos e pobres, bons e maus, a corrente seguindo seu caminho, só conhecendo o seu próprio ser cristalino. Cada criatura, a seu modo, se agarrava fortemente às plantas e pedras do leito do rio, pois agarrar-se era seu modo de vida, e resistir à correnteza era o que cada um tinha aprendido desde que nascera. Mas uma das criaturas disse por fim: estou farto de me agarrar. Embora não possa ver com meus próprios olhos, espero que a corrente saiba para onde está indo. Vou me soltar e deixar que ela me leve para onde quiser. Se me agarrar, morrerei de tédio. As outras criaturas riram-se e disseram: louco, se você se soltar, essa corrente que você adora o lançará despedaçado sobre as pedras e a sua morte será mais rápida do que a causada pelo tédio. Mas aquele não lhes deu ouvidos e, respirando fundo, soltou-se e imediatamente foi lançado e despedaçado pela corrente sobre as pedras. No entanto, com o tempo, como ele se recusasse a tornar a se agarrar, a corrente o levantou, livrando-o do fundo, e ele não se machucou, nem se magoou, não mais. E as criaturas mais abaixo do rio, para quem ele era um estranho, exclamaram: "Vejam, um milagre, uma criatura como nós e, no entanto, voa. Vejam, é o Messias que chegou para nos salvar." E aquele que foi carregado pela corrente disse: "Não sou mais Messias do que vocês. O rio tem prazer em nos erguer à liberdade, se ousarmos nos soltar. O nosso verdadeiro trabalho, essa viagem, é essa aventura." No entanto, cada vez exclamavam mais: "Salvador, Salvador", enquanto se agarravam às pedras. Quando tornaram então a olhar, ele se fora, e eles ficaram sozinhos, lá embaixo, inventando lendas sobre um Salvador. E quando viu que a multidão cada vez o seguia mais de perto, mais terrível do que nunca, quando viu que insistiam para que ele os curasse, sem descanso, e sempre os alimentasse com seus milagres, e aprendesse por eles, e vivesse suas vidas, foi sozinho para um topo de um morro e rezou. Vejam que mesmo a resposta, mesmo esse ensinamento que ele deu ao moleiro, e que as pessoas ouviram, não foi... Elas não estavam mais ouvindo, nem compreendendo isso. Elas achavam que a necessidade precisava ser saciada. Elas pensavam outras coisas, queriam outras coisas. Assim como há 2.500 anos na alegoria platônica, no qual aquelas pessoas viam aquelas projeções na parede da caverna e achavam que aquilo era a própria vida. Aqui, no livro Ilusões, o Richard Bach nos conta que, então, este homem, a quem ele chama de Shimoda no livro, vai para o topo de uma montanha rezar. Está cansado de tentar mostrar, de tentar ensinar, de dizer para as pessoas que ele é um ser humano como todas as outras, e só o que ele fez foi libertar-se das amarras. E estava propondo que todos pudessem fazer isso, dizendo que todos podem fazer isso, cada um na sua medida, cada um na sua proporção, da sua maneira. E em filosofia clínica diríamos, respeitando a alteridade, respeitando os nossos limites, às vezes isso será muito pouco, às vezes será quase nada, uma gota, mas seu vizinho poderá um pouquinho além. Que amarras são essas? São amarras de época? São amarras de conceito social? De individualidade? Existência? Eu não sei. Para cada um de nós essas amarras serão diferentes. E para alguns nem amarras serão. Serão outras coisas. Precisamos pesquisar em cada pessoa para vermos o que é isso. E se para elas isso se aplica. Vamos ver a oração que ele fez lá no topo da montanha. Ele disse: "Ser infinito radioso, se for a tua vontade, deixa que essa taça passe das minhas mãos. Deixa-me pôr de lado essa tarefa impossível. Eu não posso viver a vida de uma outra alma. No entanto, 10.000 me imploram a vida. Sinto ter permitido que tudo isso acontecesse. Se for da tua vontade, deixa-me voltar aos motores, às ferramentas e viver como os outros homens." E uma voz lhe falou no topo do morro, uma vez que não era de homem, nem de mulher, nem forte, nem fraca, uma voz infinitamente bondosa lhe disse: "Não a minha vontade, mas a tua seja feita, pois o que for a tua vontade será a minha vontade para ti. Segue o teu caminho e ser feliz na terra." Esta crônica continua, mas o princípio que aqui se instaura, um princípio metafísico, ontológico, psicológico e filosófico, nos mostra como Richard Bach compreendia essa questão e o que ele nos propunha nesta metáfora, nesta alegoria neoplatônica para os nossos dias. Como é isso para você? Para você também é assim? Você acha que o caminho existencial precisa passar por essas libertações internas, libertações de amarras, de clausuras, de compreensão? Ou se trata de uma outra coisa que muito pouco tem a ver com o que Bach está colocando? Convido você a acompanhar comigo uma belíssima interpretação de Haydn e Jarrett como um encerramento e como uma forma de pensarmos juntos sobre isso. E é esse lindo jazz que vem agora. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo sábado, 20 horas.
Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia, é uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pacter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
O Instituto Pacter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino e conferências. Conheça nossa atividade acessando www.institutopacter.com.br e saiba como levar esse programa para a rádio de sua cidade.